21 horas, a Central 3 traz para você o Thunderbird Rádio Show. De forma inteligente, descontraída e sempre com um convidado diferente, Thunderbird vai te prender nas ondas da Central 3, onde o rock e a diversão nunca acabam. Thunderbird Rádio Show, terça às 21 horas, só na Central 3.
Thunder Radio Show.
Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Olá, ouvinte Central 3, olá, ouvinte leitor. Esporte Fino começa agora o programa de número 18, o nosso podcast Esporte Fino aqui na Rádio Central 3, que você já sabe, toda quinta às 9 da noite ao vivo, e depois até o sempre em central3.com.br, em esportefino.cartacapital.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e ao meu lado direito, Leandro Yamin. Olá.
Olá, Paulão. Olá, amigo Central 3. Já adianto que Bruno Vinca, que você chamará daqui a pouco, dirá que é o programa 18, que era o número do Dinei quando jogava no Corinthians.
Sensacional, já roubando a piada de nosso Bruno Vinca. Antes, Rodrigo Borges, que antecipou a pauta de forma inesperada, dando um nó no meu cérebro.
Esquisito, né?
Olá, chegou, você. Foi às 19 e quanto chegou?
É, exatamente, mais detalhes, 19h31.
Impressionante, hein?
A um minuto de Palmeiras e Criciúma.
Eu queria ver o jogo, né?
Sensacional. Está bem, o senhor?
Estou bem. Como vai o seu inverno com esses 50 graus em São Paulo?
É uma falácia, né? Mas alguém vai dizer que a queda de temperatura hoje foi recorde, né?
Porque todo dia tem um recorde, né?
Claro, sempre, né? Tem.
É impressionante. A expectativa das pessoas é que fica aquele sol até meia-noite, né? Vai cair, né? Não tem jeito. Bruno Winkler, o maior entendedor de temperatura e variação de correntes de ar desse estúdio. Olá.
Olá. Olá, tudo bem? É, sorte minha que eu estava com uma blusa de frio na mochila antes de vir para cá, porque caiu bastante a temperatura em São Paulo nesta tarde de noite.
Mas o Bruno não funcionaria como mocinha do tempo.
Jamais, jamais. Não teria biotipo, né? Não teria estética para tanto.
Mas tinha um feliz, né? Ibiriri Pororó aqui agora, que você
boa
não teve idade.
Inclusive.
Feliz. Pô, feliz.
Os mais jovens não lembram.
Sensacional. O nosso convidado de hoje é o blogueiro do UOL, do blog Bala na Sexta, Fábio Balaciano, que está conectado por Skype. Essa tecnologia é incrível. Olá, Fábio.
Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite, viu?
A gente convidou o Fábio porque, claro, a gente vai falar bastante do Mundial de Basquete, que tem a grande final no final de semana, e tem a eliminação do Brasil na quarta-feira, ontem, para a Sérvia. O Brasil aí a um passo de voltar a jogar uma semifinal de Mundial, acabou caindo para a Sérvia. Rodrigo Borges, sua impressão inicial dessa campanha do Brasil? Uma campanha bastante consistente na primeira fase, perdeu só um jogo, se classificou com autoridade no segundo lugar, ganhou o jogo que não ganhava, né, contra a Argentina. Mas ficou aí a um pouquinho, né, de fazer a campanha ser ainda mais histórica, ainda mais relevante. Qual que foi sua impressão geral desse time, dessa campanha?
Cara, o especialista tá do outro lado da Dutra, mas eu acho que se tem uma coisa que a gente pode falar que é muito bacana dessa campanha do Brasil na Copa do Mundo de Basquete, é ver o quanto o brasileiro, tô generalizando, mas muita gente
brasileiro
quer gostar do, quer voltar a ser apaixonado pela seleção brasileira de basquete, torcer. Existiu durante muito tempo uma dúvida se o vôlei era o segundo esporte, se o basquete era o segundo esporte. Para mim, essa Copa do Mundo deixou muito claro que o basquete é o segundo esporte, porque bastou assim a seleção brasileira mostrar um mínimo de competitividade, nem sei se foi um mínimo, foi uma seleção competitiva que, pô, o Mundial de Vôlei está acontecendo ao mesmo tempo, e quem fala desse Mundial de Vôlei, né?
Nós falamos aqui na
Central. Nós falamos, mas não está chamando as multidões às discussões, certo? Já a Copa do Mundo de Basquete, pô, foi uma campanha bem legal. Pena que terminou num jogo lamentável contra a Sérvia.
Fábio, eu fiz a lição de casa antes do programa para relembrar o que você escreveu no blog. E para muita gente que acompanha talvez o basquete à distância, o jogo acabou ficando marcado pelaquela jogada das duas faltas técnicas, né? Pelaquele princípio de descontrole ali do Brasil, reclamou da arbitragem, acabou tendo um ataque ali de 6 pontos, né, da Sérvia. E você se apegou às questões táticas, enfim. Teve um encaixe de jogo que não rolou para o Brasil. O que você poderia falar um pouco aqui para a gente dessa dificuldade que o Brasil encontrou diante de um time que o Brasil já tinha batido uma semana atrás?
Na verdade, eu parti para esse lado tático da coisa quando eu vi que a discussão estava indo justamente para o outro lado, que era o lado psicológico, mental, apagão, lapso, essas coisas que a gente ouviu muito na Copa do Mundo de futebol. O Brasil perdeu da Sérvia, o que não é um vexame, perder da Sérvia. A Sérvia é um país muito tradicional, tem um basquete muito mais na veia do que o brasileiro, mas o Brasil perdeu porque levou um banho tático, levou um banho de bola de um time que estava mais bem preparado para enfrentar o Brasil do que o Brasil estava mais bem preparado para enfrentar a Sérvia. Foi isso que aconteceu. O técnico sérvio estudou o Brasil até a alma, até o último fio de cabelo, e venceu o Brasil com inteira justiça. As faltas técnicas no começo do terceiro período influenciaram na margem final, mas não influenciaram no resultado que fatalmente iria acontecer, porque o Brasil não tinha nenhuma resposta para as situações novas que a Sérvia propôs do começo ao fim do jogo. O Brasil, não digo que não se preparou, mas não estava preparado para as novidades que a Sérvia trouxe para a mesa. O Brasil foi disputar um Mundial com pouquíssimas armas, ou apenas uma arma. Quando a Sérvia sacou 5, 6 armas diferentes daquelas propostas na primeira fase, o Brasil, na verdade, ficou bem surpreso. O Brasil não estava literalmente preparado para um jogo mais difícil, ou um jogo diferente, para usar um termo que eu usei no blog também. Era um jogo diferente, o Brasil não estava preparado para um jogo diferente, perdeu, foi eliminado, está em sexto, ficou em sexto. É uma posição boa, não é excelente, a campanha foi ótima, o basquete jogado em alguns momentos foi excelente, mas no final das contas, como os americanos gostam de falar, bottom line, não conseguiu a medalha de novo, é uma pena.
Mas só uma pergunta, o Fábio, tudo bem? Pergunta. É o Bruno falando.
E aí, Bruno, beleza?
Tudo bem. O Brasil ganhou da Sérvia na primeira fase e jogou, teve também um terceiro quarto ruim, mas o primeiro quarto foi muito bom, enfim. O que faltou no jogo das quartas de final para que aquele jogo se repetisse? Ou a Sérvia estudou e o Brasil achou que, por ter ganhado o primeiro jogo, era só repetir a mesma estratégia e que ganharia de novo?
Na verdade, assim, no primeiro jogo entre Brasil e Sérvia, quem viu o jogo da Sérvia antes do Brasil, ou seja, quando a Sérvia eliminou a até então invicta Grécia, viu que era um time diferente, era um time que estava já jogando um basquete diferente. Uhum. Então não dava para esperar um Brasil e Sérvia na segunda fase igual da primeira fase, principalmente pelo que se viu contra a Grécia. Usando o português claro, a Sérvia massacrou a Grécia, que tinha ganho de todo mundo, inclusive da Argentina, eliminada pelo Brasil. Então era um time que tinha um poder diferente, tinha um tchan diferente para enfrentar o Brasil. O que acontece foi muito simples, Bruno. O Brasil jogou contra a Sérvia da mesma maneira que ele jogou contra a Argentina, ou seja, tentando explorar ao máximo o jogo de pivôs. E eu escrevi lá no blog, no Bala na Sexta, antes do jogo, que não era um jogo para os pivôs, era um jogo para os alas e armadores aparecerem, pontuarem e marcarem muito. Simplesmente porque, do outro lado, tem um pivô tão forte, tão alto quanto o Splitter, Anderson e Nenê, que também joga na NBA, que é o Radu Gica. Então não era um jogo em que os pivôs brasileiros teriam uma enorme vantagem, como tiveram contra a Argentina, que, por sinal, não tem pivô. A Argentina não tem um pivô, o famoso cincão, para quem está acostumado a ver basquete, uhum. O cara que joga ali na posição que jogou o Hakim Olajuwon, o Patrick Ewing, esses legendários. A Argentina não tem. A Argentina joga com o Scola, que é um cara de 34 anos, que nem pivô é. A Sérvia tem dois muito fortes nessa posição e optou por jogar com um só, ou seja, além de ter um cara muito especialista nessa posição, a Sérvia optou por jogar de uma maneira diferente para explorar velocidade e agilidade contra o Brasil. Achei que o Brasil não estava preparado para tanta novidade.
E você acha, o Etas e o Raulzinho, né, que tinha jogado muito bem contra a Argentina, eles não tiveram um bom jogo, né, contra, E aí a saída que o Brasil poderia ter para o jogo que a Sérvia propôs não saiu, porque também os jogadores que poderiam fazer essa diferença não tiveram bom desempenho. Você concorda ou não?
Concordo. E assim, você citou dois jogadores e eles são emblemáticos porque, na verdade, eles não estavam conseguindo conduzir o Brasil no ataque, como ninguém conseguiu conduzir o Brasil no ataque. E do outro lado, eles também não conseguiram deter o melhor jogador da Sérvia na partida de ontem, que foi o armador Milos Teodosic. Então, você imagina a frustração de um jogador que não consegue liderar o seu time no ataque, e sua principal função como armador é liderar o seu time no ataque, e do outro lado ele também não está conseguindo deter o principal jogador do outro time. Então, acaba que o ponto de desequilíbrio foi muito, muito forte, né, quando você fala em Huertas e Raulzinho. E, o fato é também que nenhum dos dois é especialista em defesa. E no único momento que o Milos Teodosic foi parado foi quando o Alex, que é um alarmador mais forte, foi tentar detê-lo. O problema é que o Alex fez três faltas muito rápido e aí não deu para ficar muito tempo no Teodosic, que jogou praticamente livre e pontuou muito fácil, né?
Uhum. O Fábio Leandro, que está falando aqui, quero te perguntar o seguinte: o Rodrigo Borges, por exemplo, mostrou um otimismo, achou que as coisas foram legais. Eu já estou um pouco mais rabugento do ponto de vista de que a gente continua tendo só um jogo de basquete transmitido em TV aberta em todo ano, que é a final do Campeonato Brasileiro. A gente continua tendo um campeonato estadual constrangedor acontecendo ao mesmo tempo que o Mundial. A gente continua sabendo como é gerido o basquete brasileiro. E eu não sei,
tudo isso,
e eu não sei até que ponto o sucesso desses indivíduos de sucesso que conseguiram montar um time bom e de relativo sucesso pela primeira vez, acredito, nessa Copa do Mundo, se eles vão poder ter uma sequência, se eles vão empurrar o basquete brasileiro para um sucesso mais para frente, para uma nova geração.
Não, mas é só uma coisa. O meu ponto é que as pessoas querem amar o basquete, elas gostam de basquete.
Exato.
Todos esses fatores que você disse, com os quais eu concordo, eles impedem, eles são entrave para que as pessoas aproveitem o basquete. E essa campanha do Brasil, para mim, mostra isso. As pessoas continuam apaixonadas por basquete.
Acho que os dois aí, na verdade, falam a mesma coisa, né? O Rodrigo fala que há uma demanda reprimida, praticamente.
Isso.
E o Leandro, se não me engano, fala que há uma demanda reprimida e que ela não é, como é que eu vou dizer, bem alimentada por conta de muitos entraves. Acho que é mais ou menos isso que os dois estão falando, eu concordo inteiramente.
Exato, mas a pergunta que eu ia fazer é se você, entre aspas, volta da Espanha com uma sensação de que teremos um bom processo, um bom biênio aí até as Olimpíadas, se realmente essa onda de otimismo, Raulzinho 2 anos mais maduro, essa geração dos jogadores que já estão mais ou menos na faixa dos 30, chegando no Rio de Janeiro, em casa, uhum, com essa torcida toda a favor, você vê com otimismo esse próximo biênio?
Antecipando o que eu já vou escrever amanhã, na verdade o texto está pronto e entra amanhã, o Rodrigo, falei com ele antes, vocês estão roubando todas as minhas ideias, mas vamos lá, vou antecipar aqui. A verdade é que assim, o basquete brasileiro, ele anda para trás em termos de gestão no topo da pirâmide, que é a Confederação Brasileira, há muito tempo. Com dívida, com falta de planejamento, com problema de ideias. E ter uma geração talentosa, como é o caso dessa, com Leandrinho, Nenê, Varejão, Splitter, Huertas, todos na mesma faixa de idade, é quase que uma situação transcendental. Não é uma coisa de trabalho planejado, é uma coisa de, literalmente, coincidência que os pais desses meninos os produziram na mesma época e eles saíram altos e eles começaram a jogar basquete e são muito bons no que fazem. Não há, o que é pior disso tudo, Leandro, é que assim, para a Olimpíada o Brasil vai conseguir chegar bem e vai chegar com um time forte. 2 anos mais envelhecido e com uma ou outra peça de reposição para posições mais carentes de jogadores que não vão conseguir chegar lá. O caso mais emblemático é o Marcelinho Machado, que tem 39 anos, parece que não vai conseguir chegar à Olimpíada com 41. O problema é que há um hiato muito grande entre essa geração de Nenê e Leandrinho e a próxima, que é muito boa, que é de Bruno Caboclo e Humberto e meninos que estão surgindo agora, o GG aqui do Flamengo, Leonardo Mendel de Franca. Não há, o que eu já escrevi algumas vezes no blog, a geração de 25 e 26 anos, que é, na verdade, que é a geração sempre que faz a transição entre a geração que tem mais de 30 anos e uma outra de 19, né? Normalmente, em elencos de basquete, de esportes, digamos assim, olímpicos, tem sempre isso, um time com 3 ou 4 jogadores com 29, 30 anos, 3 ou 4, 5 jogadores com 24, 25 e 2 ou 3 começando. O Brasil não, o Brasil não tem essa geração de 24 e 25. Não há nenhum jogador de 26 anos que no Rio de Janeiro estaria no auge físico e técnico se destacando na Europa ou na NBA. Esse que para mim é o grande problema. E aí é muito complexo o que fazer, porque você não pode acelerar tanto uma geração de 18, 19 anos porque ainda vai estar na fase de maturação, e ao mesmo tempo também não pode retardar essa geração de 30 anos para querer que ela jogue até os 45 na seleção brasileira. É um problema de gestão e administrativo de quase 20, 30 anos, e que resolver agora é muito complexo. Não sei se eu me fiz entender para todos vocês aí.
A mim sim.
A todos, está claro, né? Está claro. O Mundial de Basquete segue, os Estados Unidos venceram hoje por 96 a 68, é a primeira seleção já na final. E do outro
deu
lado,
jogo, viu? O placar me engana um pouco pelo primeiro tempo. O segundo tempo foi...
Pelo que eu vi, os últimos 6 confrontos Estados Unidos e Lituânia tinham sido placares bastante apertados. É o primeiro nessa série que em algum momento deu uma descontrolada ali. No terceiro,
torcida,
quarto, principalmente.
Né? E a torcida lituana, apaixonante.
E do outro lado da chave, a frustração pro torcedor espanhol que acabou... Não vai ter sua seleção para torcer aí na reta final da última semana de torneio, né? A França, assim como a Sérvia, né? Foi lá e venceu o time que ela já tinha perdido na primeira fase.
Criou-se o cenário todo para a final ser Espanha e Estados Unidos, só que a Espanha perdeu de novo para a França, né?
E era um cenário para o time espanhol tirar... A França sem o Parker, uma lembrança do que foi o confronto do europeu, histórico, né? Do europeu, e tomaram, na verdade, outra cacetada.
Ô, Fábio, para a gente ir encaminhando então esse assunto do Mundial, dá aí o seu panorama dessa reta final, o que, que você achou da queda da Espanha e da classificação da França, e o que, que você tem achado da seleção americana? Ela te convenceu nesse torneio? Ela, enfim... Nesses últimos jogos, conseguiu mostrar um nível que se espera do time americano sempre?
Sim. Os Estados Unidos têm jogado bem na medida do possível para o pouco tempo de preparação que eles tiveram, para o volume de problemas que eles tiveram de lesão e de dispensa. E, assim, hoje eu vi um dado muito interessante. A média de pontos, de diferença de pontos desse time americano em relação aos últimos 20 anos, ou seja, desde que a NBA entrou para jogar em seleção, só perde para um time, que vocês devem imaginar qual, que é o Dream Team. Uhum. Esse time americano tem ganho dos adversários por mais de 30 pontos quase todos os jogos. Hoje a Lituânia chegou a apertar um pouquinho e fazer frente ali até o segundo quarto, mas a verdade é que ninguém tem tantas peças de rotação para aguentar os Estados Unidos por 40 minutos. Os caras, eles acabam passando o triturador na defesa mesmo, que foi por onde, inclusive, a França ganhou da Espanha. Foi, para mim, a grande surpresa do Mundial. A França totalmente desfalcada de Tony Parker, Joaquim Noah, Nando De Colo, Yann Marini, Alex Ajinka, e conseguiu ganhar da Espanha, na casa da Espanha, uma derrota realmente frustrante para a geração espanhola brilhante, geração espanhola que vai se aposentar em breve, de Pau Gasol, de Juan Carlos Navarro. Certamente a derrota que vai doer mais no coração desses grandes jogadores da Espanha. A França, para mim, é a grande surpresa da competição. Vai fazer um jogo duríssimo nessa sexta-feira contra a Sérvia, totalmente imprevisível, de duas seleções que marcam muito bem. Vai ser um jogo tipo um jogo de xadrez mesmo, mas acho que nenhuma das duas tem chance contra os Estados Unidos, não.
Rodrigo Borges, a gente segue falando de basquete, segurando o Fábio na linha mais um pouco, porque é um dos nossos temas... que você sempre consegue combinar a efeméride com o aquecimento dos assuntos. Então, como o programa era sobre basquete, por causa do Mundial de Basquete, ou outro tema também é relacionado ao basquete. É
esgrimista mesmo, né?
Por quê, Rodrigo Borges?
Porque no dia 12 de setembro comemora-se 30 anos a assinatura de contrato do Michael Jordan com o Chicago Bulls. Quando eu falei com o Fábio
sobre isso... Achei que você ia falar
com o Jordan.
Não. Se ele topava,
tentei, ele não me atendeu. Chamei ele no WhatsApp, nada.
É, o Leandro adicionou aqui, é Jordan Michael, underline Michael.
Tá ausente.
O Fábio
tá
falou, ausente. Pô, mas eu ia escrever sobre isso no blog e tal. Mas é uma data histórica para o basquete, para a história do basquete, né? 30 anos que esse gênio entrou na... assinou com um time da NBA, né?
Os ouvintes Central 3 e Sport Fino pagariam uma fortuna por essa tabela, esse Excel do Rodrigo Borges, que vai avisando quando as efemérides vêm chegando. Mas e aí, senhores, o que representou, o que representa Michael Jordan para essa loucura do basquete americano?
Ah, vamos deixar o convidado falar, né?
Por favor, então, Fábio.
É, o Rodrigo falou sobre o Michael Jordan, né? O Michael Jordan... É, para quem acompanha pouco basquete, ele veio da Universidade da Carolina do Norte. E não sei se o Rodrigo já, obviamente, sabe, mas não sei se todo mundo que está ouvindo sabe, Michael Jordan não foi o primeiro selecionado no draft daquele ano, de 84. Ele foi o terceiro, o primeiro foi o Hakeem Olajuwon, que também é um mito do basquete, mas o segundo é o Sam Bowie, que jogou, ou na verdade passou pelo Portland e não deixou nenhuma saudade. É, o Michael Jordan é o maior jogador de basquete de todos os tempos. É uma coisa curiosa que eu estava lendo semana passada, até hoje a linha de produtos do Michael Jordan é a que mais vende na Nike, que é a empresa que patrocina ele e tem contrato vitalício, ou seja, quase mais de uma década depois de ele ter parado de jogar, ainda é uma marca muito forte. Então é o maior jogador de todos os tempos, é o maior disparadamente, o cara com o maior carisma que o basquete já viu, a relação carisma e talento. É, sei lá, é muito difícil falar do Michael Jordan. Ele, quando eu tive ano passado, esse ano na verdade, em Nova Orleans, tentei encontrar com ele de qualquer maneira. Eu sabia que ele estava lá, mas é absolutamente impossível você trocar um olhar com o Michael Jordan sem ter 14 seguranças em volta. Mas é bacana esses 30 anos dele, vai fazer 30 anos, faz 30 anos amanhã da assinatura do contrato e em breve fará 30 anos da estreia dele na NBA, um cara que revolucionou o jogo e que contou com uma ajuda muito substancial da própria NBA, né? Para fazer com que o seu nome fosse não só conhecido nos Estados Unidos, como conhecido no mundo. O Michael Jordan deve muito ao David Stern por todos os seus contratos assinados mundialmente, e seu nome ser cravado na história como maior, certamente tem um quê da internacionalização da NBA. E por uma dessas coincidências, né, Rodrigo, o Michael, como é que eu vou dizer, o estopim desse conhecimento internacional do basquete foi justamente em Barcelona 92, onde o time dos Estados Unidos passa essa noite, né? Os Estados Unidos venceu a Lituânia em Barcelona e viaja essa madrugada para Madrid, onde jogará a final do Mundial. Mas Barcelona é uma cidade que tem tudo a ver com o basquete americano e com Michael Jordan. Michael Jordan é bicampeão olímpico em 84, nesse mesmo ano aí, com a seleção do norte-americana do Bob Knight, o general Bob Knight, e por uma dessas coincidências da vida, em 92, 8 anos depois, o Michael Jordan estava em Barcelona com o Coach K. Coach K, hoje técnico do time americano, era assistente de 92, e hoje o time americano encontra-se em Barcelona também.
Ô, Fábio, mas da mesma forma que o Jordan deve, como você disse, muito ao David Stern e à NBA, a NBA também, não, claro, não só ele, mas ali aquela geração dos anos 80, porque quem é mais jovem e vê hoje o que é a NBA, o que significa a NBA, talvez não imagine que a NBA antes dos anos 80 era uma liga muito, muito, muito menor do que é hoje, né? É, aquela turma de Jordan, Michael, Magic Johnson, Larry Bird, esses caras, eles levaram a NBA a um outro patamar, né?
Com certeza. O Michael Jordan costuma falar isso também, que Larry Bird e Magic Johnson foram os caras as molas que proporcionaram que ele conseguisse pular mais alto, que ele conseguisse brilhar para mais gente ver, né? Aí, falando um pouquinho de história da NBA mesmo, há livros que contam isso. A NBA pré-David Stern era uma liga, era um esporte marginal nos Estados Unidos, era um esporte não muito bem visto pelas famílias, era um esporte que tinha muita gente, inclusive com problema de drogas. Então a NBA passou a introduzir exames antidrogas a partir da gestão do David Stern, e passou também a pagar melhor os jogadores e cobrar mais comportamento dos jogadores. Michael Jordan é um produto desse meio e, na verdade, é o maior garoto propaganda dessa nova, digamos assim, dessa nova gestão da NBA sob o comando do David Stern. O Michael Jordan deve muito à NBA, mas, obviamente, a NBA deve muito a ele e a essa geração fabulosa. Foi a geração que muitos de nós aqui começou a fazer, fez com que muitos de nós gostassem de basquete,
Você falou da internacionalização da NBA, na época que ela começou a passar aqui no Brasil, na Band, com o Luciano do Vale, e o Jordan foi meio que o expoente daquela época, e muita gente que começou a gostar de basquete ou de NBA, e é dessa geração, começou a torcer pro cara. Eu sou um cara, eu torço pro Chicago Bulls por causa do Michael Jordan. Ele era meu ídolo quando eu era moleque.
Acho que você não é o único.
E eu conheço muita gente que tem eu gostava do Michael Jordan. Eu sou fã do Michael Jordan porque naquela época ele era o cara, todos os jogos eram, todos, não todos, mas muitos jogos eram transmitidos pra cá e era uma novidade, ninguém conhecia aquele estilo, o cara era um fora de série, enfim, tornou um produto que era americano, mundial, e aqui no Brasil virou uma febre. E o que a NBA é no Brasil hoje se deve muito ao que era naquela época, que começou a ser naquela época.
Sim, e acabou sendo uma geração de jogadores espetaculares e que ficaram muito tempo em suas franquias, né, em seus times. Criou uma identidade da liga, tendo produtos, digamos assim, bons de vender, e também com as cidades. Então, a Isaiah Thomas jogou muito tempo no Detroit, o Magic Johnson nem se fala no Lakers, ainda mais com a história de vida dele.
Karl Malone e John Stockton, né?
John Stockton, Karl Malone, David Robinson no San Antonio Spurs, olha quanto craque, Pat Ewing no Knicks, Akin Olajuwon no Houston Rockets, os próprios Scottie Pippen, o parceiro do Michael Jordan, sim, no Chicago. Então, foi um momento muito certo para o Michael Jordan vir ao mundo do basquete, né? Onde jogadores muito talentosos já faziam parte da NBA, outros viriam junto com ele, Charles Barkley também do Phoenix.
O Gary Payton sempre sendo perseguido nos programas de basquete, tá entendendo? Nunca Gary ninguém Payton. Lembra de Gary Payton.
Eu pensei, também. Eu ia citar, só que eu não queria
entender. Eu sempre prejudicado.
Eu juro que ia falar do seu querido ídolo do Seattle Supersonics.
Sei que você ia falar.
O Leandro Yamin tá aqui com a lista do draft 94, e naquela sua viagem a Kentucky, né, Leandro? Você encontrou um senhorzinho que jura que bom era o Sam Bowie, né? Bom mesmo era o Sam Bowie.
Mais do que isso.
O Jordan fazia metade do que fazia
mais do que o isso. Do Sam Bowie. Esse tiozinho que eu encontrei no Kentucky dizia que o Sam Perkins, que também veio da Carolina do Norte, era muito melhor que o Michael Jordan. Mas o draft de 84 foi para histórico. Teve jogadores como, além do Michael Jordan, Charles Barkley, o John Stockton, que foi só a 16ª escolha, e outros jogadores que fizeram muito sucesso, como foi inclusive o lendário draft em que o Oscar foi Oscar Schmidt foi selecionado e acabou nem indo jogar. O Kevin Willis também é outro jogador que merece destaque, foi draftado com o número 11. Enfim, foi um draft dos mais gostosos, assim, dos mais saborosos, do mais alto nível.
Que beleza.
O Michael Jordan, ele é tão revolucionário que hoje a gente vê os caras jogando basquete com essas bermudões, assim, a mudança na vestimenta do jogo se deu porque o Michael Jordan não gostava daquele shortinho que se usava nos anos 80, que era muito curto e ele incomodava e tal, e aí virou aquela coisa mais despojada, aqueles shorts largos, que virou até uma marca registrada do basquete, né, Fábio? Se eu estiver falando alguma besteira...
É isso mesmo, tá certinho, é isso mesmo, isso.
E hoje o Michael Jordan é citado em palestras motivacionais com as frases que ele tinha na época que ele jogava. É um ídolo, cara.
E quando,
eu até vou chorar.
Quando o Fábio estava... Algum de vocês estava falando do quanto o Jordan ele transcende o basquete como um ídolo do esporte. E aí não importa que... tem gente que nem gosta tanto do basquete, mas, meu ídolo é o Michael Jordan.
Tem gente que passou a gostar de beisebol e de golfe também
por causa do Michael Jordan. Eu tenho um amigo que ele mora com a mulher, tem filhos, e a casa dele tem uma decoração tradicional, tal, só que na sala tem um pôster em tamanho natural da envergadura do Michael Jordan. Eu acho que isso diz muito sobre a paixão que o ídolo, o tamanho do Michael Jordan.
Eu embora fosse torcedor do time verde, de Seattle, por uma questão de afinidade de cor, me lembro de vê-lo na final entre Seattle e Chicago xingando o próprio pôster que eu tinha. Eu também tinha um pôster imenso de uma revista importada que eu tinha um pôster e-mail do Jordan que estava no meu quarto e eu xingava o pôster nas vezes que o Seattle
era possível, ganhou. Né?
Foi um 4-2. Agora, é interessante que o Jordan, embora seja todo esse personagem transcendental e tudo mais, a gente vê ele quase blindado de assuntos pessoais, assim, mesmo ao longo da carreira, e ele teve a relação dele com o pai, por exemplo, está intrinsecamente ligada com momentos de altos e baixos, de títulos, de críticas nos momentos em que ele quase ganhou e não ganhou junto com os Bulls, nos primeiros anos em que bateu na trave.
A primeira saída dele da NBA tinha a ver com o pai,
também tinha a ver. E a gente vê muito pouca gente citar isso ou falar sobre isso. Eu acho que é interessante, acho que tem um pouco a ver com a maneira como ele conduziu a carreira.
Tem a ver com isso, mas também tem a ver muito sobre como o americano trata de esporte também, né? Tirando casos muito fortes, como é o caso do Magic Johnson, dificilmente você entra em site americano e você lê as notícias que você... Aí é uma coisa mais de jornalismo, enfim. Mas dificilmente você lê as notícias que a gente lê aqui sobre, por exemplo, o jogador de futebol brasileiro, né? Você, por exemplo, não deve saber o que acontece na vida do Isaiah Thomas, certo?
De fato.
Mas o Isaiah Thomas, ele teve problemas, teve que tomar muito remédio para dormir antes das finais do Detroit contra o Lakers. Assim, isso é pouco sabido, pouco explorado. Porque, na verdade, assim, o fato do Michael Jordan estava dentro da quadra. O Michael Jordan, pra você ter uma noção, ele acabou de casar recentemente com uma modelo belíssima cubana, que estava lá em Nova Orleans também. A menina é um espetáculo.
Você tem o nome dela?
O pessoal já tá no Google.
Eu tenho o Google, você tem o nome dela?
Eu vou procurar aqui pra você, peraí. Tá. Mas assim, o fato é que o Michael Jordan, não só o Michael Jordan, mas como a maioria dos esportistas americanos, tirando casos como eu falei do Magic Johnson, que teve a questão da AIDS, ou do O.J. Simpson, que é um caso até policial, o fato é que o Michael Jordan, ele é venerado pelo que ele fez dentro da quadra e como deve ser, como todo esportista, né? O Federer, por exemplo, no tênis, que tava lá sendo assistido pelo Michael Jordan agora no US Open, ele tem 4 filhos, mas o fato é que ele tem não sei quantos milhões de torneios de Grand Slam, né?
Inclusive, na NFL, por exemplo, isso vem mais à tona, porque a NFL tem muito caso, por exemplo, de violência doméstica.
Como esse agora, né?
Do Ray Rice, exatamente. Mas são poucos os caras que, por exemplo, o Tom Brady, por exemplo, que tem uma vida mais exposta, porque é casado com a Gisele Bündchen e tal. Os jornalistas...
Ivete Prieto, tá? Com Y, 2, 3, é uma gata. Muito
bom. O jornalismo americano dá, no esporte, pelo menos, dá um pouco menos de, ou muito menos importância ao lado fora da quadra do que o jornalismo brasileiro.
Você tem que caprichar muito pra ser um Mike Tyson, por exemplo, né? Ser um cara totalmente...
Normalmente são casos de violência, né? Os jornalistas não se interessam tanto e as figuras, os atletas, eles não expõem. Porque tem muito jogador aqui, atleta aqui, que está interessado, né, em vender sua vida pessoal e ir para o castelo de caras, né?
A notabilidade do cara... Alguns vendem até doença, né?
A notabilidade do cara é o que ele faz na quadra, o que ele joga. Por que, que ele é famoso? Porque ele joga bem, enfim. É isso que interessa, o resto não...
E acho que tem uma coisa que a gente podia falar também, que é no Brasil, casou exatamente ali o início do crescimento do Jordan com a NBA na TV aberta, né? Eu acho que para o Brasil tem uma importância extraordinária, aquela... Era de sexta-feira, né? Como é que chama? Era sexta NBA, eu não lembro.
Sexta na NBA, eu acho.
Alguma coisa do tipo, mas... O Luciano Duvalli ter trazido a NBA para o Brasil coincidiu exatamente com o momento em que o Jordan decolou, né?
Sem dúvida, né? Para quem é brasileiro e gosta de basquete, é impossível não lembrar do Luciano Duvalli, do Álvaro José e de como a NBA entrou no Brasil pela Bandeirantes, né? Na época, hoje a turminha que acompanha a NBA pela League Pass, ESPN, não tinha essas facilidades todas, né? Para a gente ter acesso à informação era muito difícil, ver jogo era... Tinha que rezar para a Bandeirantes transmitir sexta-feira para a gente ver Michael Jordan, o Gary Payton aí do Seattle, o Magic Johnson, era muito, muito mais difícil, mas ao mesmo tempo a gente esperava talvez muito mais do que espera os jogos de hoje, né?
É. Agora, Fábio, quero que você avalie pra gente o Jordan pós-carreira, né? O Jordan Cartola, o Jordan que transita aí nos bastidores da NBA, como é que ele conduziu e conduz o time que hoje ele é uma das peças-chave, das cabeças aí. Enfim, como é que é o Jordan pós-jogador?
Esse sim é um tema polêmico. O Michael Jordan, depois que ele saiu da sua carreira, ele terminou a carreira no Washington Wizards, ele comprou a franquia Charlotte, agora novamente Charlotte Hornets, era Bobcats e agora Hornets, e teve uma das piores campanhas da NBA recentemente, mas o Michael Jordan e a direção da franquia têm conseguido reverter a situação. Já pegou playoff na temporada passada, ainda não é um time que vai brigar pelo título nos próximos anos, mas a aura do Michael Jordan não está tão arranhada como teve 2 anos atrás, quando, se não me engano, o Charlotte perdeu 20 e tantos jogos seguidos. Imagina para o Michael Jordan ver um time dele perder mais de 20 jogos de forma consecutiva. O Michael Jordan, hoje, ele é um, pelo que falam lá nos Estados Unidos dele, ele é um dono super tranquilo. Não é daqueles corneteiros que vão ver treino, reclama de tudo, e é um cara que entende do jogo, então ele faz às vezes de dono mesmo, ele faz às vezes de dono cobrando resultado, mas sem ser aquele dono chato, como é, por exemplo, o Mark Cuban do Dallas Mavericks, que nem entende tanto do jogo assim, entende mais de negócio e de criatividade do que do jogo, e é um chatola, reclama de tudo, até gosto dele, mas ele é bem chato. Inclusive com os seus técnicos, com os seus jogadores, o Michael Jordan parece fazer um estilo mais low profile.
Pra gente encerrando o assunto Jordan, Fábio, os eternos questionamentos sobre o novo Jordan, quem chegou mais perto dele, o que, que o LeBron consegue fazer que talvez lembre um pouco o tamanho do Jordan dentro da quadra, como que você, enfim, convive com essas questões dos últimos anos? Imagino que vira e mexe, chega um comentário lá de alguém falando, pô, mas e aí, é melhor que o Jordan ou não é?
É o que mais chega, quando fala-se sobre o Michael Jordan e quem está jogando atualmente. Eu acho que essa comparação é muito, muito até descabida contra os jogadores que jogam na atualidade, né? É óbvio que quando você começa em alguma coisa, você tenta sempre superar o melhor, então todo mundo tenta jogar melhor do que o Pelé, e eu não sou daqueles que diz que nunca haverá um jogador melhor que o Michael Jordan. Muita gente acreditava isso no tênis, e aí veio Roger Federer, veio aí o Rafael Nadal e o Djokovic. Enfim, não estou dizendo que um é melhor que o outro, mas não é impossível que surja alguém melhor que o Michael Jordan, mas até hoje não surgiu. Dos que eu vi, o Kobe Bryant certamente é o que chegou mais perto, e junto com ele o LeBron James, talvez um pouco abaixo, pelo que ele fez na sua carreira até o momento, mas o LeBron é um cracaço de bola também. Acho que depois do Michael Jordan, em termos de plasticidade, em termos de liderança, em termos de ser decisivo para a sua franquia, e também em termos de carisma, em termos do instinto matador que o americano tanto aprecia também, são esses dois aí, o Kobe e o LeBron James. LeBron James que volta agora para Cleveland, o Kobe que jogou sempre no Lakers.
Fábio, valeu pelo papo, por ter participado aqui do programa Esporte Fino na Central 3, e peço desculpas em nome do Rodrigo por ter furado os seus próximos posts, né? O Rodrigo também podia fazer esse pedido de desculpas, né?
Pô, desculpa, não foi sem querer.
Mas valeu, a gente volta a se falar, acompanha aí o seu blog e até uma próxima.
Eu que agradeço o convite, quando vocês quiserem, estou à disposição, agradeço mesmo o convite, parabéns pelo trabalho que vocês fazem no Esporte Fino e por aqui também.
Valeu, um abraço.
Valeu. Até a próxima.
Só para falar um negócio, o Roger Buiu, nosso
ele mesmo,
já conhecido, ele indica um filme independente nova-iorquino chamado Doing It in the Park, que retrata o basquete de rua nos 5 distritos de Nova York e na Rikers, que é uma espécie, ele diz que é uma espécie de Carandiru de Nova York. E também mostra como é o basquete de rua feminino. E aí ele dá até o link aqui do site do filme, é doingitinthepark.com/filme.
Eu fiquei meio chocado aqui, foi pênalti isso, Bruno Winkler? Não, mas foi marcado o pênalti.
Foi marcado
o pênalti. Que brincadeira de
foi mau pênalti, Mauro?
Não, tem que abandonar, a gente tem que parar de assistir esse negócio. Ô, Rodrigo Borges, pro nosso intervalo e pra gente...
Antes do intervalo, eu queria só fazer falar uma frase do Michael Jordan.
Uma
frase.
Em inglês?
Uma nota, não. Maestro Bruninho.
Nunca diga nunca, pois os limites são como os medos. Sempre são apenas ilusão.
Que coisa, hein? Replicarei no meu PowerPoint de Natal.
Que sou mais? Eu
que
quer
faço
mais?
Na minha família.
Você quer mais?
Mais uma.
Para aprender a ter sucesso, é preciso primeiro aprender a fracassar.
Que lástima. Ô, Rodrigo Borges, chama a música que a gente passará o intervalo desfrutando as frases de Michael O'Jordan.
E mostrando fotos de Ivete Prieto, a mulher de Michael Jordan, que eu encontrei aqui
essa
no Facebook.
Parte que nós
e que ilustrará a imagem do programa Esporte Fino desta quinta.
É, vamos ouvir Barry White, que é cantor, compositor, maestro, sei lá, dançarino, gente boa, gente fina. É... uma baita estrela da música soul, da era disco, e ele faria 70 anos, faria 70 anos amanhã, dia 12, e morreu muito jovem, aos 58 anos, por complicações renais, e aí a gente ouve a música mais, acho que a mais conhecida dele, que é You Are My First, My Last, My Everything.
Pode falar.
A gente volta em 2h30. Valeu. Valeu.
Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping into more and more ways. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.
Leandro e a mim, uma nota, Ivete Prieto ou Ivete Sangalo?
Ivete Prieto.
Mas Ivete disparado, Prieto.
Mas assim,
de goleada.
Goleada, até porque né, a família do Nivaldão, um grande abraço pro Nivaldo.
Prieto 7, Sangalo 1, eu diria.
Exato, claro.
Um grande abraço pra Michael Jordan.
Vocês querem mesmo que eu cheque a idade dela aqui?
Não. Né? Ô, Rodrigo Borges.
Pois não.
25 anos da Copa do Brasil, foi no 2 de setembro que o Grêmio venceu o Sport por 1-0 em Porto Alegre, foi o primeiro campeão, e que ajudou também a criar essa áurea, né, de que o Grêmio é um time forte em mata-mata, né, o Grêmio é um clube realmente que
o Grêmio
sempre
acho que
chega
até hoje
longe,
é o maior
né?
vencedor da Copa do Brasil, né, acho que são 5 títulos.
Quatro
e o Cruzeiro também, sim. Quatro.
Mas e o Corinthians, o Bruno Winkler?
A coisa é tri, né, cara?
Pô, ainda, cara? Eu já pensei que tinha passado.
Eu não citei o Corinthians, não tinha, né? Citado o Corinthians até agora, mas vocês fazem questão de falar do Corinthians. Aí cada um, né?
A Copa do Brasil traz sempre grandes lembranças, porque é um torneio que muito me agrada e que acho que muito agrada o torcedor brasileiro também, ainda mais em tempos de campeonato por pontos corridos. Qual que é a sua grande lembrança da Copa do Brasil, Rodrigo Borges?
Tem algumas catastróficas, tem outras boas. As catastróficas não precisamos falar, né? não precisamos citar aqui.
Mas já diria Michael Jordan, para ter boas lembranças, precisamos das catastróficas.
Então vamos falar de Asa, Santo André, Ipatinga, Vitória.
Ipatinga eu lembro.
Atlético Goianiense.
Atlético Goianiense.
Ceará.
Mas a Copa do Brasil, ela prova que ninguém é 100% ruim, né? Porque ela é uma invenção do Ricardo Teixeira, uma criação do Ricardo Teixeira.
Até ele acertou nessa.
Até ele acertou. E é bem legal você poder assistir times grandes, times importantes, enfrentando times que muita gente, às vezes, nem sabia da existência. Por mais que, às vezes, para esses times pequenos... Esses times pequenos, na verdade, recebem os times grandes com o grande objetivo de conseguir manter o jogo da volta, né? Porque na primeira e segunda fase, se o time mandante perde por 2-0, ele é eliminado. Então, esses times, eles querem vir jogar em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre. O Naviraense, Santos e Naviraense, foi 10-1 ou 10-0?
10-0.
Mas é uma competição sensacional. Eu acho que ela tem que durar o ano inteiro, junto com o Campeonato Brasileiro mesmo. E as quartas de final começam dia 1º de outubro, se não me engano.
Isso. Eu vou fazer uma associação em débito aqui. Uma associação verdadeira. Porque eu estava aqui enquanto você falava, Rodrigo Borges, eu não estava prestando muita atenção porque eu estava viajando na minha sim, recordação certo. Aqui, você me desculpa.
Mas é cachola.
O regulamento da Libertadores muda em 2000. O Palmeiras ganha em 99, até então só dois times de cada país entram. A partir de 2000 entram mais do que dois, entram quatro, se eu não me engano, sim, do Brasil. E nos anos 90, quando só tem dois na Libertadores, eu acho que é o grande momento da Copa do Brasil, em relação aos anos 2000, por exemplo, em que você tem aí Santo André, por exemplo, de aí campeões, e menos jogos históricos, como o Palmeiras e Cruzeiro de 96, de 98, o Corinthians e Grêmio de 95... que também é histórico. Juventude Botafogo em 99 foi fantástico. Eu acho então que a Libertadores, o negócio da Libertadores inchada prejudica a Copa do Brasil.
Na verdade, quando tiraram os times que jogam a Libertadores da Copa do Brasil, o torneio ficou muito enfraquecido, né? Diminuiu-se
porque, teoricamente, os melhores times do Brasil não jogavam.
E aí diminuiu-se a chance de ter esses embates históricos. Agora, com a volta dos times da Libertadores já nas quartas de final, nas oitavas de final, com a chance de ter mais esses enfrentamentos entre esses grandes times, aumentam a chance de ter esses jogos. Foi um acerto ter alargado a Copa do Brasil até o fim do ano para que esses times entrassem já numa fase posterior. Isso, não vamos entrar na questão do calendário, que poderia ter os times entrar desde o começo, mas enfim...
São dois times brasileiros, salvo engano, tudo na vida é salvo engano, né?
Tudo!
Mas...
Como se justificasse,
a vida, né? É um grande salvo engano.
O salvo engano é uma muleta sem chão, né? Porque,
é muito óbvio
o Jordan, salvo engano. O Jordan diria que sem os salvos enganos você não conquistaria vitórias.
Dois times brasileiros foram campeões da Libertadores através da Copa do Brasil. O Grêmio através da Copa do Brasil em 94
e o Palmeiras.
Palmeiras em 98, acho que não tem outro, né? Acho que o Santos agora de 2010
foi campeão da
Copa do Brasil em 2009.
Devendo essa certeza aí pra você.
Salvo engano, você tá certo, Leandro e a mim. O Corinthians,
pra falar do Corinthians, porque nunca é demais.
Por que não, né?
Em 2009 o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil e tinha esperança de ser campeão da Libertadores no ano do seu centenário, em 2010. Chegou, até fez uma boa campanha.
Mas a esperança é a única que morre,
né? E a típica informação que só existe é porque você quer falar do Corinthians, porque... E daí?
Estamos esperando se encaixa no debate.
Onde junta isso com o Michael Jordan? E aí?
Não, mas aí foi isso. Aí 2010 foi aquela frustração, mas que depois...
Entendi.
Não... Mas é que vocês falavam do Corinthians antes, eu quero falar mais agora.
Eu ia dizer que o Palmeiras sonhava também ser campeão da Copa do Brasil e acaba de ser eliminado pro Atlético Mineiro.
Acontece.
Não estamos surpresos, na verdade.
Não estamos surpresos. Eu lembrei que nesse final de semana, Leandro e Aminho, nosso amigo Rodolfo Zago, torcedor do Paulista de Jundiaí, nos lembrou que o Paulista de Jundiaí jamais perdeu para o Fluminense. São três jogos e ele está invicto. Ou seja, o Fluminense é freguês do Paulista de Jundiaí.
Você poderia ter aproveitado e dito isso para o Fábio Balassano, que é torcedor do Fluminense.
e um grande freguês aí da Copa do Brasil.
O Goiânia ganhou do Fluminense também, já que é pra falar coisas aleatórias. O Goiânia Esporte Clube... Na Série C de 99, quando o Fluminense jogou a Série C, o Goiânia ganhou do Fluminense 4-3 no Serra Dourada, um jogo épico.
Que bom, mas voltando ao roteiro...
Só se fala disso lá.
Com licença.
Tudo bem, vai lá, siga.
Que tem comando. Eu gostaria de falar a escalação do Grêmio, naquele Grêmio 1 Sport 0. Que é maravilhoso, né? Mazzaropi, Alfinete, depois Trazante, Edinho, Lima e Elcio. Cuca, Assis, Jandir e Lino, Nando, depois Almir e Paulo Egídio.
Tem várias personalidades.
Tem o quê?
Várias personalidades nesse time.
Várias personalidades. Mazzaropi, Alfinete, Cuca, Edinho, Paulo Egídio.
Assis, irmão do Ronaldo.
Do Ronaldinho. O Alfinete espetava, né? Na lateral.
Meu Deus, como você é piadista, cara.
Sensacional.
E a Copa do Brasil, ela também fez a carreira de muita gente, né? Porque, além disso que eu citei, que os times pequenos ficam ali tentando fazer o jogo de volta... Teve muito caso de contratação de time, jogador de time ali pequeno, do norte, do nordeste, que não aparece aqui para a região sul, sudeste, e depois conseguiu ser um contrato e tal. E o caso dos técnicos também, né? O Mano Menezes, ele apareceu por causa da Copa do Brasil, né?
Felipão, no Criciúma, 15
do Campo
né?
Bom, né, o Mano Menezes.
O 15 de Campo Bom, que foi em 2004, foi semifinalista.
Ele e o técnico era o Mano André Menezes. Na semifinal, imagina.
Que baita Copa do Brasil. O programa Esporte Fino não falha nas efemérides. Que mais que temos, Rodrigo Borges?
Poxa, eu quero falar mais de Copa do Brasil.
Eu quero falar
daquele histórico Linhares de 1994.
Que o Linhares de 94?
Linhares foi uma grande zebra, né? 1994, Linhares, do Espírito Santo na semifinal.
Eu queria que você falasse mais da campanha.
É uma zebra quase maior que o Criciúma na campeão em 91.
À sua frente está Paulo Júnior, que é autor do livro O Acre Existe.
O Acre Existe.
E o Linhares, sendo do Espírito Santo, eu não quero ofender o povo de nenhum estado, mas futebolisticamente o Espírito Santo não existe. Logo, o Linhares... Eu nunca vi um jogo no Espírito Santo.
Eu tava tentando entender a conexão que ele ia fazer do Acre com o Espírito Santo.
Eu vou passar a escalação de Linhares e Fluminense, 1-1, no estádio Engenheiro Araripe, primeira fase da Copa do Brasil 94.
Fica em Cariacica, já
Irã, Luciano, Sacola e Cerezo. China, Dico Maradona, Julinho e Arildo, Cássio e Rossi, técnico Roberto.
O Milton Neves se orgulharia desse programa, hein? É tanta escalação que, meu Deus.
Cadê você, Rossi? Que fim levou do Milton Neves, deve ter alguém aí do Linhares. A Copa do Brasil nos faz sempre lembrar, como você já falou, daqueles confrontos Palmeiras e Cruzeiro de Veloso, né? Seu grande amigo.
Isso, de Veloso. Limitado, Veloso.
De uma final que eu gosto bastante, que é o Corinthians e Grêmio, a de 2001, que é uma final de Copa do Brasil levada para um sábado, e é um jogo...
Uma grande final.
Um jogo muito legal no Morumbi, né?
Mantém o nível da final de 2000, que é ótima também, de São Paulo e Cruzeiro.
Ótimo jogo também. E aquele Grêmio...
Um abraço para o Rogério Pinheiro, inclusive.
Para o Axel também.
Grande Axel. E eu lembro bastante desse jogo de 2001. Tem o jogo histórico do Corinthians e Brasiliense, de uma arbitragem
bastante polêmica. Um abraço para o Simon.
Abraço!
E um golaço, né? Do camisa 10 do Brasiliense, vencendo o goleiro corintiano Dida numa cobrança de falta espetacular. E vocês lembram quem era ele, né?
Não me veio, não. Não lembro, não. não lembro.
Nenhuma chance?
Nenhuma?
Iranildo?
Não era o Iranildo, eu achei que vocês iam lembrar. Falei nessa, daqui a pouco eu acho aqui. Marcada pela...
Você mesmo não lembra, achei que era uma pergunta retórica.
É um camisa 10 que depois vingou aí. Eu lembro que ele marcou um golaço no contrapé do Dida. E de fato, como você falou, né, Leandro, fica um pouco enfraquecido nos anos 2000. A gente falou aí do Palmeiras. O Palmeiras acaba de ganhar uma Copa do Brasil há 2 anos, que ele pega... O Grêmio só, né, dos chamados 12 grandes, é uma campanha que vai até a semifinal, passando só por times de segunda divisão, sem desmerecer nenhum, claro, mas é muito pouco. E ainda acho que hoje, o que não me agrada no atual regulamento, é que eu acho que é muito tardio, a entrada nas oitavas de final. Está muito curto o caminho para o campeão da Libertadores. Acho que dava para começar antes.
Mas a questão é que é o calendário, para fazer com esse calendário de M que nós temos.
Mas eu torço para que não percam de vista essa ideia de colocar os times desde o começo. Ser campeão de uma Copa, da Copa mais importante do país, tem que ter ali uns 7, 8 confrontos, né? Me parece muito pouco.
Oito confrontos. Quem entra nas oitavas faz 8 confrontos. Oito jogos.
8 jogos, não 8 confrontos. Oitavas de final, você tá a 2 duelos da semifinal já.
Você enfrenta 4 times.
É uma Copa do Mundo pela metade ali, é muito pouco.
É um formato parecido com a Copa da Itália, tem muito time que começa... Já das oitavas de final. Eu sou a favor de uma Supercopa entre o campeão brasileiro e a Copa do Brasil, dia 15 de janeiro em Brasília, assim, 3 da tarde, sem horário de verão.
Não, a R$300.
Seria legal, porque valorizaria mais o torneio, né? E assim, já que o Mané Garrincha vai estar lá de qualquer jeito e não tem time pra jogar lá, mais um jogo, bota lá.
Bruno Winkler, tome nota. Périx Chamusca escalou Donizete, Thiago, Aldo, Emerson, Ávila e Carioca. Wellington Dias, Evandro, Moisés e Gil Baiano. Maurício e Jackson. Depois, Aldo foi a única substituição que ele fez. O gol de falta foi do Maurício.
Eu acho que não, eu acho que é do Wellington Dias. Eu acho que esse é o segundo jogo.
Esse é o segundo jogo.
Essa memória do Paulo Júnior para os jogos de adversários do Corinthians, eu vou te falar.
Mas enfim, posso estar enganado, mas era um grande brasileiro.
O Wellington Dias,
ele mesmo. O Périx, que rodou bastante aí.
Eu fiz aqui uma pequena lista das grandes zebras de campanhas da Copa do Brasil. O Brasiliense fez a final em 2002. O Linhares, semifinalista em 94. O Linhares sempre em nossos corações. O 15 de Campo Bom, semifinal em 2004. Ipatinga, semifinal em 2006.
Eu lembro do Ipatinga.
Certo, a gente já absorveu essa informação. E os campeões, né? O Criciúma em 91, Juventude em 99, Santo André em 2004 e Paulista em 2005.
Sabe quem lembra do Ipatinga também? Diego Cavalieri.
É gozado que no Palmarés aí, né? O árbitro que o jogo terminou...
No Palmarés?
O jogo gostou, né? Sabe que esse jogo que Ipatinga terminou e voltou, né? Engraçado, o Diego Valério pegou um pênalti decisivo e o jogo voltou.
Foi ridículo. Eu tava no parque... Palestra. Palestra, nesse jogo aí, falei, meu Deus, foi um...
Agora é curioso...
O Palmeiras foi assaltado contra o Ipatinga.
O Amaral errou o pênalti, depois teve a briga entre David Braz e Alemão. Que noite.
Agora, com tanto título e vice de destaque e tudo mais, a gente percebe que, por exemplo, o Atlético Mineiro não tem história na Copa do Brasil, né? Você não tem uma campanha, assim, realmente...
Boa!
De cabeça eu não sei dizer, mas eu não me lembro do Atlético Mineiro ter chegado sequer à semifinal.
Tem times que não foram campeões, times grandes foram campeões, como, sei lá, o São Paulo, mas o São Paulo fez final, o Vasco fez final.
Pois é.
Boa.
Que coisa, hein?
E o Galo, hein?
E o Galo na Copa do Brasil?
E o Galo?
Tá aí, né? Tá quartas aí, de final.
Tá aí, vai enfrentar um adversário de peso, eu diria.
O Linhares, campeão capixaba, em 93, 95, 97, 98, segundo o Wikipedia, não consegui me aprofundar pelo nosso pequeno tempo, já extinto, né? O Linhares que existe hoje
não é
aquele Linhares... de 94.
Essa é uma informação chocante do mesmo patamar de João Avelange, dono da aviação Cometa.
Eu tô um pouco chocado.
O Linhares
também
acabou, meu. Poxa.
Clubes inativos, Linhares EC. Que coisa.
Que coisa mais triste.
Que coisa.
Mas tem o novo Linhares que hoje joga a primeira
divisão. O nome
divisão.
É esse, novo Linhares.
Linhares Futebol Clube. Entre parênteses, não é aquele. Fecha parênteses. É um clube da cidade de Linhares.
Que bom, né?
Prometo.
O Barueri de Prudente, tem essas coisas também,
pois
né?
Pode
saber, né?
Fundação em 2001. Eu prometo pra semana que vem estudar um pouco o futebol lá de Linhares, que ficamos devendo.
Cobraremos, inclusive.
Rodrigo Borges, dois minutos aí pro Giro das Efemérides.
O Giro das Efemérides, é.
Quanto
minha parte
vale
favorita.
Seu Excel das Efemérides, hein, Rodrigo Borges?
Ah, custa caro. Custa caro. Paulo Júnior, no dia 13 de setembro, mas no ano da graça de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou à Índia. Porque, como se sabe, Pedro Álvares Cabral não queria descobrir o Brasil, ele descobriu
Mentira.
Por acaso. Ele queria chegar na Índia, comprar um pouquinho de cravo e voltar pra Portugal.
Eu sempre achei uma puta cascata essa coisa das especiarias. Não é possível que o cara ficava três meses pra comprar tempero.
Não tinha um armazém lá? Não.
É muito. A zona cerealista, vai no mercado municipal, vende tempero.
Eu nunca acreditei na tal das especiarias.
Mas ele chegou em 1500, dia 13 de setembro de 1500, ele chega com a...
Depois de descobrir o Brasil.
Depois,
claro.
Descobriu o Brasil e falou, maneiro, insaciável. Mas eu continuo precisando de tempero, vou seguir minha viagem.
Nossa, o cara chegou até aqui, aquele puta calor, em abril, né? E aí cinco meses pra chegar na Índia pra achar um coentro.
Que necessidade é essa de cravo, né?
E só pensa em comida, né? Porque não satisfeito, quer temperar.
Esposa grávida, mais. Talvez? Não sei. Desejo?
Não sei, um abraço pro Pedrão.
E em 1943 foi fundado o Território de Rio Branco, que hoje é o estado de Roraima, ou Roraima, segundo a TV Globo.
Você prefere Roraima ou Roraima?
Roraima, né? Eu tenho que pensar pra falar Roraima.
Eu não sei se o M já dá vontade de Ian. Eu acho que é ok falar Roraima.
Não, ok é, até o certo, mas... Em 1987, o acidente em Goiânia com o Césio 137. Talvez o Bruno possa falar sobre isso, porque o Bruno é um goiano.
Cara, aquele filme Césio 137 me choca até hoje.
Então, o Césio, eu tinha 5 anos quando estourou o Césio em Goiânia. Eu não tenho muitas lembranças, até meu pai conta que a região onde ele foi encontrado ali ficou meio... foi afastado, isolado e tudo, mas pra gente, onde eu morava na época, não teve nenhuma... A gente não foi afetado de nenhuma forma, assim.
Então o fato de você ser assim hoje não tem a ver exatamente com o Césio.
As falhas que eu tenho, tanto de mentais e tal, não tem nada a ver com...
Ah, tá.
Fique tranquilo, não foi o Césio, não.
Eu não te acho uma pessoa tão falhada assim, viu?
Por exemplo, eu tenho uma falha na barba, que não nasce aqui embaixo.
Isso não é Césio.
Não é Césio. Eu peguei o Césio, não passei, assim, não. Não, não. Isso é coisa da genética.
Isso acontece muito em Chernobyl, né? As pessoas têm uma barba meio esburacada, assim.
E aí o Cruzeiro faz 2-1 no Bahia e eu pergunto... Continua sendo uma decisão no São Paulo e Cruzeiro? Acho que não, né?
Eu acho que quando inventaram os pontos corridos, disseram que todo jogo valia a mesma coisa. E...
Ou seja,
não é decisão.
Dialeticamente, nenhum vale nada.
Nenhum vale nada, é mais ou menos isso.
Ou todos valem tudo.
Dá na mesma do ponto de vista. Pontos andados, né? 38 jogos.
Cruzeiro e Bahia, que sempre lembrará aquele gol do Ronaldo, que o Rodolfo Rodrigues deixou a bola no chão, o Ronaldo roubou.
Sempre lembrará, não, senhor. Eu só lembrei agora que você falou, mas...
Na minha casa é sempre lembrado.
Assim. Tá. E já que falamos tanto de basquete, uma homenagem também, um abraço pro Zé Boquinha. A vaca do Bahia deitou, né? Um a menos no Mineirão, não tem mais o que arrumar. O Tite foi expulso porque é indignado com o pênalti que fez, bateu palmas.
Um pênalti que não fez.
Que não fez, bateu palmas ironizando o árbitro, já tinha amarelo. Enfim, foi expulso, arruinado o jogo do Bahia.
O que é um ótimo resultado para o Palmeiras.
É um ótimo resultado para o Palmeiras.
Se sou eu que falo que...
É que a gente fala no contexto, né? Você busca uma coisa aleatória.
Tudo bem. O
Bruno Winkler, ele traz sempre...
Ele é magoado, né?
Bastante.
Lembrando que
essa mesa recheada de palestrinos...
Semana que vem teremos aqui o Fábio Chiorino.
Ele mesmo.
Outro palestra.
Ele mesmo.
Ele mesmo.
Voltou bem da Disney?
Voltou depois de 4 anos na Disney.
Ele não tava meio tantã, não?
Voltou. O Pateta está de volta.
E nunca aconteceu, né, de você antecipar o assunto do programa que vem, né?
O assunto eu não antecipei, eu só antecipei que o Fábio estará aqui.
Pois é, eu esperava que você ia dizer, o Fábio estará aqui para falar de...
Palmeiras!
De temas ligados ao esporte.
Lembrando que daqui a pouco o Palmeiras faz um mês no seu novo centenário. E vai ter outro programa especial para CEP aqui no programa Esporte Fino. Bruno Winkler, valeu, bom dia.
Bom dia.
Boa tarde, boa noite.
Valeu, Paulo Júnior, até a próxima. Foi mais uma vez um prazer estar com vocês nessa noite de quinta-feira.
Rodrigo Oborges, até a semana que vem.
Valeu, Paulo. Lembrando que você pode assinar a newsletter do Esporte Fino, aquela lembrança que nunca pode faltar. Tá ali na home do Esporte Fino, do lado direito, no famoso sidebar. E também pode seguir o Esporte Fino no Twitter, no @blogesportefino.
Leandro e a mim, valeu, boa noite. E como sempre, o Rodrigo Borges vai voltar para chamar a música do fim.
O tchau dele não é tchau, né?
Não, o tchau dele é só uma...
Até logo.
Protocolar.
Mas o meu tchau é definitivo, por hoje não falo mais. Grande abraço.
Você foi, Leandro e a mim. Eu fui, Paulo Júnior. E você, que foi o Rodrigo Borges, qual é a música?
Qual é a música? Quantas notas, Maestro Zezinho? Nós vamos ouvir Johnny Cash, que faria 82 anos... nesta sexta-feira, dia 12 de setembro. É uma música bacana, que é um ele cantando junto com a June Carter, que foi mulher dele durante muito tempo, e o Tom Jones, uma lenda da música britânica. Ah, garoto.
É isso aí.
O galês Tom Jones.
Eu agradeço você que ouviu esse programa até o fim. Passamos um pouquinho do nosso tempo regulamentar. O programa Esporte Fino volta na quinta-feira que vem e fica disponível esse e todos os 18 em central3.com.br, em esportefino.cartacapital.com.br. Até a semana que vem. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the ties that bind. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. Watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the time that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line.